bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim, agora. É o Varzianos. Aqui, na Central 3.
De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você? Isso só me deixa triste, sem vontade de viver. E o meu amor que é puro, pode crer, meu bem, eu juro, é tão grande que duvido que outro igual possa ter. Tanta coisa boa existe, e eu aqui, meu bem, tão triste, é demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer. Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho.
Olá, amigo Central 3. Este que estava cantando era o rei, e é o rei, Roberto Carlos, o aniversariante do dia, deste 19 de abril de 2013. E este é o programa Varzianos, como você já está ficando careca de saber, eu também tenho visto que estou ficando com os cabelos brancos, mas ainda acredito não estar velho. Este é o programa Varzianos, que vai falar sobre a Várzea com quem vestiu a chuteira de fato. Eu trouxe para falar com a gente, para que você ouça, dois grandes contadores de histórias que fizeram parte, e certamente você pode não ter lido no jornal, nem visto nas revistas os nomes deles, mas azar dos jornais e azar das revistas. O mundo do futebol de Várzea nem sempre, ou quase nunca, reconhece os seus jogadores e quem fez a sua história da maneira devida. Na minha frente aqui estão Toninho Vitamina, um meia forte e clássico dos anos 80, 70 talvez. Toninho, tudo bem? Primeiro.
Boa noite, tudo bem, Leandro?
O seu estilo de jogar era clássico dos anos 80, 70, 60, ou não tem nada dessa história?
Começou a partir de 60, quando eu já estava lá com 16, 17 anos lá. E inicialmente a posição era ponta esquerda. Mas um ponta que era meio fominha, que é na diagonal para fazer o gol, né? Depois, aí, com o passar do tempo, a gente, através de um treinador naquela época, né, de Várzea, passei para a meia esquerda. Aí o estilo foi se modificando, né, mas a sede, a vontade de fazer gols permaneceu, né. Então ficou aquele estilo, um meia que armava, clássico, pela esquerda, um canhoto. E também gostava de fazer gols.
Perfeito. E do lado do Toninho Vitamina está Genésio, também conhecido como G, para o mundo da bola e para o mundo da família, no caso. Tudo bom, G?
Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui e poder falar o que você precisar da Várzea, o que a gente souber. Toma as ordens.
Vitamina e G não se viam há quanto tempo?
Bom, por incrível que pareça, desculpe,
pode falar.
A gente se viu aí, acho que há um mês atrás, no campo do Garotos. Eu já devia uma visita lá e a gente acabou se encontrando num sábado de manhã, pela manhã, né? Tive a oportunidade de ver ele batendo uma bolinha, como sempre, né? E, infelizmente, só fiquei na vontade, né? A gente se encontrou, mas fazia um bom tempo que a gente não se via, né?
Eu, naturalmente, não vou obrigá-los a dizer a idade de você, mas acho que não tem problema, né? Ou tem?
Não.
Falar do G, a minha eu vou mentir.
Mas... Não adianta não, você mentir, não, que eu sei.
Mas de qualquer forma...
Eu tenho 58, o Vitor vai fazer 67, é isso?
Isso, exatamente.
E jogam bola ainda, o G estava contando aqui pra gente que joga futebol mais dias da semana do que descansa.
Sem dúvida, até porque eu acho que pela minha forma física, pelo que eu estou aprendendo a conhecer meu corpo hoje, eu não posso ficar parado. Então esse negócio de jogar duas vezes por semana e descansar três, quatro, não funciona comigo, não. Estou vendo que estou me sentindo melhor jogando mais vezes e não tendo inatividade. Eu não jogo, se hoje eu não jogo, eu tenho que ter alguma atividade física para o meu corpo estar preparado para jogar. Porque o futebol, infelizmente, não te dá o condicionamento físico. Você tem que buscar o condicionamento para poder jogar. E eu meio burrão, né? Como varziano, né? Varziano é assim mesmo. Ele acha que jogando ele vai ter condicionamento físico. Mas não, a gente tem que se preparar para poder, principalmente nessa idade. Mas isso é em qualquer idade, tá? Não é só que tá velho, não.
É. Eu sei disso porque estou me sentindo cada vez mais lento dentro dos campos. acho que já passou o meu ódio, preciso me cuidar um pouco mais. Chico Malta já me cortou os refrigerantes aqui, agora eu só tomo diet.
É bom. Sempre um começo.
É um bom começo. Agora, bom, vocês visitam, como o Vitamina falou, visitaram o campo dos garotos, vocês ainda jogam futebol. É boa a sensação? Dá saudade? Ou vocês ainda jogam, ainda frequentam e sentem a mesma coisa de antes?
Bom, eu vou falar por mim. Eu parei já há talvez acho que uns 3 ou 4 anos. Joguei bastante ultimamente no Indiano, o Clube Atlético Indiano. E devido a problemas assim, me enchi um pouco e acabei saindo do clube, né? Então fui brincar aí com os filhos, aí com as pessoas mais jovens, mas não dá, né? Então o cara já na minha idade tem que jogar no nível de pessoas da minha idade, né? Tô pensando aí voltar a fazer umas caminhadas, uns exercícios e retomar, porque o futebol tá na alma da gente, tá na vida da gente, né? E além de fazer bem para a saúde, é um exercício, né? E eu estava na época muito acostumado também a fazer ginástica, aquela coisa toda. E parei tudo isso. Então o corpo sente realmente, né? Então até comentando com o pessoal em casa, falei, poxa, preciso, né, voltar a bater uma bolinha. Mas no sentido de lazer, assim, não em termos de muito competitivo, né?
Eu não queria atropelar o Vitamina, mas eu queria dizer o seguinte. Na minha experiência de várzea, eu posso dizer que os melhores, é um fenômeno a ser explicado, eu não sei como, né? Mas os melhores jogadores pararam muito cedo. O Vitamina, ele jogou até um determinado tempo atrás, mas no Indiano, que é uma coisa fechada. Ele não se expôs mais. E a gente não foi por falta de convite. Porque,
com certeza, é verdade.
Todo mundo tem respeito por ele, pelo futebol dele, que foi dos melhores que teve por aí. Mas não é uma coisa só do Vitamina. Os melhores jogadores, para não ir longe, para ficar naquele time nosso ali do Florindiano, eram Vitamina, era Tamba, era Robertinho Maradona, que infelizmente não está mais com a gente.
Nossa, que saudade.
Aloísio. Então, os grandes craques pararam. E eu não sei te explicar. Eu acho que é vaidade. A minha opinião é essa. Porque eles jogavam demais. E hoje eles não conseguem jogar. E eles que gostariam de jogar naquele nível, e não dá. Então o que acontece? Um jogador que servia de escada para eles, como eu, acaba sendo hoje um protagonista. Porque os grandes craques da minha época não jogam. Então é Vitamina, Tamba, Giba. O Giba parou com 40 e pouco. Eu tenho 58 e continuo jogando praticamente todo dia.
Ah, mas aí...
É verdade isso, Vitor?
O problema é... Ele está sendo generoso, né? Na verdade, eu gostaria de estar em atividade e tudo. É que, por algumas razões diferentes, a gente acabou perdendo um pouco o pique, sabe? E na minha idade, para você voltar, fica mais difícil realmente. Mas eu acho que ele tem razão em muitas coisas. E só discordo de uma coisa, né? Ele não é uma escada ou um protagonista, não. Ele foi durante a época que a gente jogou junto e até hoje, porque eu já vi ele há um mês atrás, vi ele jogando, né? Então ele tem uma modéstia aí que atrapalha um pouco, né? Ele sempre foi um jogador de alto nível também, né? Tanto no futebol de campo, como no nosso timinho de salão, que era o Coruja, que a gente também jogava à noite no salãozinho, e um titular do time, não era um tapa-buraco nem nada. Então o Gê é um pouco, ou muito, modesto, o que não deveria. Ele sempre foi um jogador de alta performance, um craque também no nosso time.
O Gê, que era quarto zagueiro e lateral, né? Ou lateral. Isso. Gê, você falou recentemente, fora daqui do microfone, eu queria que você repetisse e explicasse isso pra gente. Você tem a ideia de que o varziano, o jogador de futebol de várzea, ele é um marginal. Você consegue explicar essa afirmação com mais detalhes?
Não, porque é até complicado hoje explicar por que o cara é um marginal, porque hoje, a gente estava até falando aqui, antes de começar o programa, que existe tanta opção para o cara que hoje não tem mais como ele ser um marginal. Não existe mais a várzea de antigamente.
Então, vou refazer a pergunta, né? Vou colocar no passado, então. Ele era?
Ele era marginalizado, vamos dizer assim. Porque era difícil até para você namorar. O pai da menina sabia que você jogava futebol na várzea, tal, não pegava bem. Não era uma coisa. Então, não vou dizer marginal. Vamos colocar assim, marginalizado.
Perfeito.
Seria o termo melhor. Não é isso, Vitor?
Posso dar um pitaco aí? Realmente, eu faria até uma comparação com os jogadores de snooker, né? De bilhar, aquelas coisas, né? Que eram malandros, né? Que viviam na marginalidade, né? Jogavam por dinheiro, aquela coisa toda. Mas eu penso que o marginal no sentido assim, são pessoas simples, humildes, que têm aquela diversão e ficam à margem da elite, essas coisas, né? Isso antigamente, como eram os jogadores de snooker e bilhar. Hoje, por exemplo, hoje todos os pais preferem que os filhos sejam jogadores de futebol ao invés de estudar. Então a coisa fica complicada de explicar, né? Não é no sentido de, eu acho que, né, de banditismo, dessa coisa. Sim, sim. É que eram pessoas que, naquela época, pô, você vai jogar bola, você é desocupado, pô, o cara não estuda, ah, não sei o quê, você entendeu? Né?
Vou citar um exemplo para você, Leandro, eu não sei se eu já falei isso para você, na família. Em 1974, eu fui assinar um contrato com a América de Rio Preto, eu tinha 19 anos, e eu tinha um carro que eu pagava 900 de prestação. 900 qualquer dinheiro, que eu não sei qual era que vigorava na época.
Cruzeiro.
Não sei o que era. E eu fui assinar um contrato para jogar já no time principal. O técnico era o Urubatão, que foi um jogador, um volante do Santos, jogou no Santos de Pelé e tal, antes do Zito. E estava tudo certo. Aí fomos para Rio Preto e tal, cheguei lá, as condições eram caríssimas, né? Mas, aí quando eu fui ver o contrato, eu ia ganhar 400. Era menos da metade do que a prestação do carro.
Meu então, Deus do céu.
Então aí você tem uma ideia do que era o futebol naquela. Não que. Mas eu hoje tenho uma pequena noção de que o América. O América está fora do cenário, né? Se não me engano, caiu para a
Série
B, né?
Quase caiu.
Mas um jogador, na época ele era. Disputava a série principal. Um jogador qualquer hoje da série principal não vai ganhar menos de 3, 4 mil reais. Isso deve ser um salário. Pelo que eu sei, eles têm uma base para pagar assim, 20 jogadores, 5 vão ganhar 4 mil, 5 vão ganhar 8 mil e depois contrata 4, 5 para ser medalhão. É dentro da verba que eles têm para pagar. E eu acho que tem carro com prestação de 200 cruzeiros. Né?
Mudou bem,
mudou
de fato.
Muito.
E assim, claro que forçando o termo, né? Se o jogador de ontem era mais marginal, o de hoje está mais para Miss, talvez, né? Porque é o lugar onde todos querem estar, né? É um lugar recheado de requintes e beleza e tudo mais. Agora, Vitamina, o cara que está do teu lado aí era encrenqueiro ou não?
Olha, rapaz, é o que eu digo. Eu acho que na época da várzea você aprendia algumas coisas. Eu vou dizer por mim e depois falo por ele, ok? Eu, na época dos meus 16, 17, 18 anos, eu tinha mais ou menos uns 68 quilos. Uma média de 1,77, né? magrinho, magricela. Só que eu fui descobrindo aos poucos como me defender, né? Então eu usava meu corpo, meu equilíbrio.
Cotovelo assassino.
Cotovelos, né? E eu não batia, né? Mas também não apanhava. Então a várzea, ela tem algumas regras.
Em códigos, né?
Isso, em códigos, né? Eu vou dizer uns termos aqui, né? Falou assim, ó, malandro não estrila, né? Ou seja, toma porrada, não fica resmungando, né? Se você bateu no cara, não vai lá pedir desculpa. Você encosta, olha pra ele e fala, eu bati mesmo. Que o malandro não gosta. Você vai bater, pô, ó, desculpa aí e tal, foi sem querer, é mentira. Então na várzea tem essas coisas e que você tem que se impor de várias maneiras, né? Você tem que respeitar, mas impor respeito, né? E o meu amigo G era mais ou menos assim. E para um jogador na época, né, um quarto zagueiro, ou um volante ou um lateral, apesar de toda a técnica que eu vi nele, né, durante o tempo que a gente esteve jogando junto, não havia muita necessidade de chegar junto, como dizem os caras, para você roubar a bola. Mas às vezes havia necessidade de conter aquele jogadorzinho meio, tipo, metidinho, sabe? Que quis fazer firula na sua frente, gracinha, né? Então aí era obrigado a chegar. Então, realmente, nesse aspecto, ele impunha o respeito e às vezes dava umas encrencadas, né? Pegava a bola, põe embaixo do braço e, ó, vou embora, acabou. Quem vai tirar a bola aqui, né? Não é isso, Gê? Exagerei ou não?
Eu sempre tive um gênio meio explosivo e eu tinha retaguarda para isso desde pequenininho, que era meu pai, né? Meu pai me acompanhou durante muitos anos e parou de me acompanhar exatamente por causa das baigas. Meu pai sempre foi muito forte e bom de baiga, né? E chegou uma época que ele sabia que ele não tinha mais condições para poder encarar uma várzea, né? E ele encarou muita baiga por mim, né? Nossa, se começar a contar a história aqui do seu Genésio, aqui, as baigas que ele comprou. E aí, quando eu fui jogar no Flor, você falou que tem 1,77 e 1,78, é mais ou menos a nossa altura. E junto com a gente também jogava o back central, que era o Toninho Português, que tinha a mesma altura. E todos pesando na faixa de 65 quilos.
Ou seja, não era pequeno.
Aí o cara entrava ali. Você pegava um centroavante, tipo o Serginho Chulapa, que nós chegamos a marcar algumas vezes.
Isso.
Você pegava um jogador desse naipe, que não conhecia a gente, ele olhava, não o Vita, que o Vita era o jogador de meio, mas ele olhava a zaga e viu o Toninho Português e o Genésio, dois zagueiros de 1,77m, pesando 60 e poucos quilos, o cara falava, hoje eu vou deitar, né? Alguém, saber jogar a gente sabia, mas alguém tinha que dar uma chegadinha para mostrar pro cara que ele não ia deitar, né? Como o Toninho não era de chegar, também não alisava, mas eu era mais sem vergonha, né? Vamos dizer assim. Eu realmente. Alguém tinha que bater. Infelizmente, no futebol, você impõe. Na várzea, né? Na várzea, não tinha cartão, não tinha nada disso naquela época. E você tinha que bater. Então, independente do que seja, teve jogos que aconteceram até de com ex-profissionais, que na época eram profissionais, que eu acabei. Para mim, o jogo sempre foi para valer. Não tem essa de, ah, os caras vieram para se exibir. Não, o cara veio se exibir, mas eu vou jogar aqui o ano inteiro para essa plateia que está assistindo. Quer dizer, se o cara me der um drible, me der um vão, o ano inteiro eu vou escutar essa ladainha. Então, ele vai jogar, ele joga o feijãozinho com o arroz dele, porque se ele vier fazer graça, eu vou jogar sério. E isso aconteceu. Posso esticar?
Claro.
Posso? Eu não sei exatamente o ano que foi, se não me engano foi 79, que o Corinthians foi campeão e o Ataliba foi o artilheiro do Campeonato Paulista jogando pelo Juventus. Não tenho certeza, mas acho que é 79. E aí o time que veio jogar contra nós, que todo ano tinha esse jogo de festa, era praticamente o Corinthians reforçado. Eu me lembro que jogou Rafael, Zé Maria, Mauro, não lembro do quarto zagueiro, lateral esquerdo, Vladimir. Aí jogou Basílio, Mário, Sérgio, jogar no São Paulo.
Pelo amor de Deus.
Ataliba, Serginho Chulapa, quer dizer, meu Deus do céu, né?
Eles vinham em peso.
É?
Eles vinham em peso.
Aí a gente. O nosso time era bom, mas peraí, nem tanto, né? Menos, né? Os caras eram uma seleção. E a gente fazia o possível para divertir quem estava lá assistindo. Só que, lógico, os caras jogavam, tocavam a bola e tal, e o Ataliba queria fazer uma gracinha e eu acabei jogando ele para fora do campo. E aí deu uma confusão danada. Porque eu...
É por isso que ele gagueja até hoje? Ou é?
É isso que eu ia falar.
Acho que ele até parou de gaguejar.
O apelido do G ficou esse, né? G, e não saía disso, né? Então...
A gente joga junto até hoje. O Ataliba é um fenômeno como veterano, porque ele, como jogador nativo, ele era um jogador médio, bom para o time, mas não é...
Oportunista, e, né? E
como,
esperto.
Como veterano, quem falou isso... com mais sabedoria do que eu, foi o Tião, o volante, que ele falou, o Ataliba, depois de veterano, depois de encerrar a carreira jogando já nesses jogos promocionais, ele ficou melhor do que a grande maioria, ele virou craque, porque ele manteve o condicionamento, e o Ataliba hoje tem a minha idade, tem 57 para 58, e ele está fininho.
Posso fazer uma fofoca do Ataliba?
Deve. Depois Ataliba... a gente chama o Ataliba para se defender.
Tudo bem, ele sabe que é verdade, não vou entregar ele muito não. Mas a gente também teve uma boa amizade lá no Indiana, porque ele jogou também lá pelo time do Julinho, né? Os times do Julinho, da Metalonita, fazendo a propaganda aqui da Metalonita, depois eu cobro um cachê dele, né?
Por favor.
Mas ele sempre fazia o Master, o principal, ele queria, o Julinho queria ganhar tudo. Então, teve uma época que eles levaram a seleção de Master lá mesmo, né? E era complicado. Então a gente brincava muito com a Ataliba, tá? Eu brincava com ele e falei, e aí, Tata, como é que vai ser hoje, né? Que você tá bom de preparo? Ele falava assim, né? Eu vou falar sem gaguejar, claro. Tá? Ele falava assim, velho, peguei um motelzinho hoje, mas eu tô inteiro, tô aliviado, hoje eu vou jogar bola. Eu falei, então tá bom. Era uma brincadeira assim, saudável, né? Muitas vezes nem teria ido, né? Mas só pra... Só deixar o ambiente alegre, né?
Agora, o pessoal que está em casa, que é mais jovem, ouvindo jogadores, sobre história de jogadores profissionais que iam jogar futebol na várzea, pode, de repente...
De graça, por prazer.
Realmente imaginar que trata-se de um outro mundo, e na verdade trata-se mesmo. Né? Isso é impensável, hoje até para o mais modesto jogador.
Você sabe o que a gente proporcionava para eles, né? O jogo era lá no terrão da Bandeirantes, que era um campo todo de terra, não tinha um centímetro de grama. Quando acabava o jogo, a gente ia para a quadra do Baltazar e do Tião, que existe até hoje, só que era descoberto, e a gente fazia um churrasco, entre aspas, porque a gente fazia salsicha. Salsicha no molho e cerveja. Esse era o cardápio, salsicha. E a gente fazia uma rifa. Tá? Todo mundo fazia uma rifa, se você vendesse, você não pagava. Se você não conseguisse vender, você tinha que tirar o dinheiro do bolso. E era isso que a gente proporcionava para eles. E essa escalação que eu dei aí, eu posso acrescentar para você, Pedro Rocha jogou lá várias vezes, Pita, sabe? Grande jogador, Dema, na época que estava em seleção brasileira, tomando rolinho do Adãozinho. Né?
Adãozinho, infelizmente, não está com a gente mais também, né? Mas o da Mexerica, né? Ambrósio. Então, você sabe, Leandro, só também comentando um pouco, esse prazer que eles tinham, esses profissionais, em jogar com a gente, né? Porque também eles ficavam desvinculados daquele profissionalismo. Muitos, a maioria deles, vieram da várzea. Então, é aquele prazer de jogar, né? E se encontrar com amigos... sem um compromisso, olha, eu tenho que ganhar a qualquer preço, a qualquer custo, né? É um profissional, né? Então, eles pegaram o gosto e foram muitos finais de anos muito bonitos.
É o que realmente. Eu costumo falar, falei algumas vezes nesse programa mesmo, do futebol, que eles iam jogar para amar, não para serem amados, né?
Exatamente.
Jogavam pelo prazer e não para satisfazer desejos de outros, de torcedores e tudo mais. Agora, já que a gente está falando dessa porção de jogadores consagrados e tudo mais, eu vou chamar para conversa um lugar, um espaço que foi... que se consagrou também como talvez o grande centro do futebol amador e futebol de várzea por muitos anos, que é o Clube do Mé. O que foi o Clube do Mé? O que ele representou para a geração de vocês, e qual é o verdadeiro lugar do Clube do Mé na história do futebol de várzea?
Bom, quer que eu inicie? Bom, eu vou antecipar um pouquinho, contar uma historinha antes, né? A gente jogava de sábado à tarde no Flor, domingo de manhã no Guarani. Só que em contato com alguns ex-jogadores profissionais, como o Tião, né? Com o Gilberto Sorriso, o Zé Carlos Serrão, né? Que o Zé ali do lado, morava ali do lado do terrão, e brincava sempre com a gente. Então surgiu uma ideia de falar, pô, vamos montar um timinho aí e a gente vai jogar por aí. E essa ideia criou forma e a gente começou a jogar. A gente jogou contra o Canto do Rio numa terça-feira à noite, jogamos contra o Flor de Itaim.
Marítimo.
Marítimo, com certeza. E aí a gente começou a se entusiasmar e começamos a jogar com vários times ali. E ali era uma área com muitos campos e bons times, bons jogadores também, né? E a gente acabou jogando contra o Clube do Mé. O Mé também, né, Gê? E a gente fala, pô, o Clube do Mé pensa que é tudo bebum, de bagulho, não. Esse nome vem do movimento esportivo do Itaim, né? Então ficou o Clube do Mé. E a gente foi para jogar lá, fomos lá. Nesse time também jogava o irmão do Tião, que é o Cito, um meia-esquerdo também, craque de bola. E acho que a gente deu sorte que acabamos ganhando deles. E na época, então, o presidente, que também não está mais com a gente, que é o Falanga, e mais outras pessoas, que era o Papão, né? E tinha um grupo de abnegados, Lepera, o Bergami, né? Bom, enfim, o pessoal gostou tanto da gente, o Cito também, falou, ó, a partir de domingo que vem vocês vêm jogar pra gente. Então, da minha parte, né, com essa turma, foi o meu início no Clube do Mé. Jogamos por muito tempo e, evidentemente, que a gente tinha que chamar a galera, né? Tinha que chamar os outros amigos, né? Genésio, o Tamba e mais outras pessoas.
Tamba, hein? Tamba. Pessoal em casa, guardem esse nome. Tamba é um dos apelidos mais legais da Vale.
O Tamba é um centroavante.
Silvio Renato.
Silvio Renato. Tamba. Exatamente, Tamba. Foi um rapaz, um garoto também, que começou lá no, na Ponte Preta, no time da Macaca, de sábado à tarde, depois foi para o Flor Indiana e tal. Um centroavante um pouco mais alto que eu, deve ter acho que 1,80, 1,85, espigadão, né? Eu posso falar assim, um negão, porque ele é meu amigo, não preciso falar... Né? Não sou afro, não vou falar que ele é afrodescendente, não. Para mim, ele é...
A gente ainda não conhece nenhum ouvinte da Central 3 que seja politicamente correto, que pode falar o que quiser.
Então, eu tive o prazer também de jogar muito tempo com ele. Meti muita bola, não vou falar que dei muita assistência, que coisa atual.
Boa.
Então, jogamos muito tempo juntos e é um excelente jogador. Então, a gente foi puxando os amigos nossos e aumentando a galera no Clube do Mé. Eu joguei durante um bom tempo, não sei precisar exatamente, porque tem um alemão aí me perseguindo, um tal de Alzheimer. Então, datas e anos, deixa para o Genésio. E depois, por força das circunstâncias, né, eu já estava jogando também lá no Indiano, e tinha e a mulher, os filhos, ficava aquela coisa, né? Ó, estou te esperando para o almoço. Eu falo, já vou, né? Chegava 12h30, 3 horas da tarde. Então ficou complicado. Então eu acabei me afastando do Clube do Mé, infelizmente, deixando muitos amigos lá. E aí depois, essa geração, acho que o Genésio, que inclusive fez parte da diretoria, ele pode falar até com maior propriedade, entendeu?
Era bem organizado, Gê?
Bom, primeiro precisa colocar o seguinte, o Clube do Mé era localizado na Vila Olímpia, né?
Onde hoje é o
Parque do Povo. Foi onde eu comecei a jogar futebol na Várzea. Isso com 12 anos. Meu pai ia me buscar em casa, que era longe pra caramba, que é no mesmo lugar que eu moro, que é na Avenida Moacir. Deve dar uns 2 quilômetros, a 3 quilômetros. Só que não tinha condição nenhuma, ninguém tinha carro. Isso nós estamos falando em 1967, 68. Né? Foi quando eu comecei a jogar na Várzea. E era assim, ali no Itaim, tinha alguns times... Cobrão, né? Que era o Canto do Rio.
Canto do
Rio.
Marechal.
Que celeiro de craque. No Canto do Rio jogava o Tião. Tião, titular do Corinthians, na época, jogava lá. No Marechal, só me lembro do Neves, que era um lateral que jogou no Palmeiras e tal. Mas era boleirão na época, né? Tinha o Marítimo. E no meio desses campos tinha um que chamava Pan-Americano, que era um timinho fraco, tal, que era o time que eu jogava. Lógico, para jogar com 12 anos na várzea no primeiro quadro, tinha, não ia jogar no canto do Rio, né? Claro que não. Então, isso para mostrar o seguinte, o Clube do Mé foi fundado no finalzinho da década de 70, comecinho de 80. Ou seja, quando eu comecei a jogar lá, e aquilo lá já existia há algum tempo, não sei precisar exatamente quando, mas com certeza final da década de 50 já existiu. E o Clube do Mé veio bem depois, graças ao esforço desses caras aí que o Toninho falou. Claro que a gente não vai lembrar de todo mundo, mas uma boa parte deles, infelizmente, a gente perdeu num acidente trágico. Isso, que infelizmente. Um churrasco no domingo e eles foram jogar e 5 diretores morreram. Papão, Lepeira, Ayrton.
Isso.
E os dois, filhos do Papão. Então morreram. E aquilo, o Mé enfraqueceu muito. Isso foi por volta de 83, 84, eu imagino. O alemãozinho também está aqui, né? O velho Alba.
Só um adendo, gente. Desculpa eu te atrapalhar, né? Eu parei, depois eu voltei uma época. Fui brincar lá com o pessoal no fim do ano. E eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. Eu entrei naquele vestiário, eu saí porque eu não conseguia, eu comecei a chorar. De ver e lembrar desses, né, do Papão, gente finíssima, do Lepeira, dos filhos dele que conviviam ali tudo, sabe? Então, e realmente, caiu muito.
Esses caras foram os iniciadores do Clube do Mé. E o Clube do Mé não tinha... Esses caras eram bom de bar, bom de samba, mas ruins de bola, né? Eram fracos. Então, tanto que o Toninho contou essa história e é o que aconteceu. Eles, para poderem ter um time melhor, eles tiveram que trazer gente de fora. E já naquela época, inflacionando o mercado, porque eles pagavam para alguns jogadores jogarem. Já isso no comecinho, né?
Pô, eu não sabia disso, meu.
Te passaram para trás.
Cadê minha grana, então?
Pegamos um dinheirinho lá. Eu era menos, mas se você pegar uma foto que tem do Mé, que jogou contra o Santos e tal, ali todo mundo pegava um dinheirinho. Jogava a GP, jogava o Tião, jogava o Tamba, jogava o Branca de Neve, que foi o sambista Branca de Neve, não sei se vocês lembram, que também morreu com overdose e tal, não sei o que, também jogava. Era um time que não jogava se não tivesse dinheiro. Então, o goleiro Ricardo, que pode falar, né?
Claro.
O Ricardo, eu não sabia, joguei algum tempo com ele, foi o primeiro viado que eu conheci no futebol, e isso... Eu joguei muitos anos na várzea, eu nunca vi.
Eu preciso contar uma história aqui.
Eu nunca vi.
E viado torcedor?
Não, viado torcedor sim.
Rapaz, eu passei um susto. Vou cortar você, porque não vou.
No Alambrado, sim?
É?
O torcedor no Alambrado?
Rapaz, é outra coisa. Eu vou te contar. E o Ceará, falecido Ceará, que também craque, o volantão que batia muito, lembra o Ceará? Eu tô jogando, rapaz, tá, acabou o jogo, tem uns caras jogando dominó lá. Aí tinha o irmão de um rapaz que era viado, mas ele era discreto. Era um carinha que todo mundo tratava. Irmão de um jogador. Mas era um cara legal, não é? Sem aquela viadagem de dar xilique, de abacote. Parecia, você olhava para ele, era um cara normal. Ele falou: ô, Vita, chega aí, tem um cara que quer te conhecer. Pô, meu, eu chego lá, um negão sarado, por Deus do céu, nada contra negão também, mas estranhei, né? Aí o negão com um puta de um ouro na corrente de ouro, relógio e tal, não sei o quê. Ele falou: pô, Vitar, o cara quer te conhecer. Eu olhei assim e falei: puta, né? Falei: opa, até engrossei, falei: prazer, né? Então, assim, pô, negão daqui do tamanho, né? Aí depois sabia que o cara queria. queria. Você entendeu? Não sei, queria.
Pisava suave.
Queria abusar de mim, né? Queria. Garotão, né? Eu falei: meu, peraí, né? E era uns. Ele me dava 500 cruzeiros, cara, né? Eu falei: olha, muito obrigado, sou um cara casado, papapá e tal. E saí com toda. Não que eu tivesse toda essa diplomacia, mas saí, porque. Né? E deu uma desculpa torta. E o Ceará me deu uma dura, rapaz.
O Ceará chegou pra mim, pô, Vitor, você, pô, não sei o que, se o negão me chamar, eu vou lá agora, tal.
Falei, fica à vontade, mas só pra contar umas coisas assim, né?
As melhores memórias que vocês têm desses tempos e da várzea como um todo, estão no campo, no bar ou no vestiário?
Ah, no campo. Sem dúvida, no campo. Até porque, nessa época... Até hoje eu não bebo, né? Então, o bar eu acho legal, é uma resenha legal, mas sem o futebol não tem sentido. Né? Sem o futebol, você vai no bar a qualquer hora. Mas o campo é o campo. O campo é minha vida. Até hoje, com 58 anos, eu vou dormir lembrando o que eu fiz no campo. Isso já... Você vai falar, pô, mas que velhinho chato, né? Mas eu sou assim. Eu sou assim. Eu vou dormir, acabo o jogo, eu não consigo dormir. Eu tô na adrenalina porque não é muito fácil.
Mas, o Leandro, desculpe, quando você fala assim, bebida, futebol ou... Qual é a outra alternativa que você passou?
Ou o vestiário, né? Então, aquela intimidade que tá. Nenhum outro lugar tem.
Posso ajudar, né? Essas coisas, elas estão interligadas, entendeu, Leandro? Eu posso
é a mesma
dizer assim,
experiência, né?
Isso. Quando você está no vestiário, é um momento único naquele vestiário, que você está com os seus amigos e você está despido de qualquer coisa, né? A confiança é total lá dentro, não é assim? Com relação a você conversar, brincar, você poderia ficar horas lá no vestiário. É uma fase. Eu tomo, bebo minha cerveja, meu vinho, minha cachaça de alambique, né? Mas antes do jogo, não. Nunca. Acho que foi uma vez só, para não dizer nunca, foi uma vez só no terrão, que caiu um pé d'água, rapaz. Eu tomei o negócio, fiquei um bobo, né?
Jogou bem?
Joguei. Eu quase morri afogado com a chuva, mas bola não achei ela, né? Então, antes, realmente, eu também sempre me cuidei. Mas quando você acaba o jogo, para mim, acho que é um exemplo, você fica com aquela adrenalina discutindo os lances e tal. Então, você vai ali para o botequinho, ali, vai tomar uma cerveja, ou que nem o G, vai tomar um refrigerante, uma água. É uma maneira de você soltar, né? Zopilar o fígado, como se dizia antigamente, né? Você comentar o que foi no jogo, né? E alguns tomam uma cerveja, outros... Não toma.
É a desaceleração.
Isso,
né,
exatamente. Apesar que eu também sinto isso, que ele. Às vezes eu ia pra casa e falei, puta, aquele gol que eu perdi, pô, aquela bola que eu não dei, sabe? Pô, errei aquele lançamento, pô, podia ter feito esse gol. Então isso fica marcando, né? E finalmente, dentro do campo, então é a concentração total. Muitas vezes, hoje acho que acontece isso com ele também. Eu antes ficava na sexta, no sábado, eu ia dormir, né? E ficava pensando, putz, preciso fazer essa jogada, preciso fazer aquela.
É verdade.
Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, sempre mentalizei isso. Sabe? Porque eu falo que o jogador, né, ele tem que enxergar o jogo, ele tem que ver o jogo. É, esse negócio de você ficar correndo e não pensa...
E improvisar.
Né? Improvisar.
Mas isso não é para qualquer um, né, gente? Isso não é para qualquer um.
É, mas eu acho que faz parte essa preparação. Né? Ele, o G, com certeza já fez isso antes também. Né? Fala, putz, amanhã eu vou jogar, vamos pegar tal time. Né? Estrela da Catarina, time complicado, Grêmio do Campo Grande.
Aproveitando, né, o gancho, tinha amanhã eu vou pegar a Estrela da Catarina, por exemplo. Aí você, por exemplo, tem, pô, amanhã eu vou pegar aquele zagueiro que eu não gosto, ou aquele da... Como é que funcionava as rixas assim, em relação à várzea? E também, por exemplo, amanhã eu vou enfrentar o Vitamina do Flor, que é o cara do bairro vizinho, que é um cara... Como é que funcionava esse emaranhado, essas tramas, assim, entre pessoas? A rivalidade mesmo.
Bom, eu vou falar por mim, né? Eu, como um jogador de frente mais, um armador, né? Eu nunca, desde moleque, eu não vou ficar preocupado com esse ou com aquele. Eu me preocupava em jogar o meu futebol.
Estilo Garrincha, o adversário qualquer um.
Não menosprezando nem subestimando. Eu procurava, sempre procurei me impor. Né? Jogava minha bola. E é o que eu falei, eu não ficava batendo aí de gostosão, porque não tinha nem físico para isso. Mas eu não levava para casa, não. Sabia me defender. Então...
Vitor, uma das coisas que eu sempre... adorei na várzea é exatamente o contrário do que o Leandro perguntou. Porque a rivalidade, a rixa de bairro, de times, era legal. Mas o mais legal da várzea era você enfrentar um time que você nunca viu na vida, que você chegava e ficava olhando para saber como é que aquele time jogava.
Exato.
Isso é uma coisa que você não tem como hoje, você imaginar um time profissional, por exemplo, antigamente passava por isso. Ele ia jogar uma Libertadores, ele não sabia nada.
Não conhecia nada do Libertadores.
E isso na Vars era constante. Né? Hoje nem se pensa nisso. Hoje, primeiro que Vars praticamente nem existe. E até nos clubes você sabe quem é que joga. Pô, Vitamina joga naquele time. Pô, o Ataliba joga naquele outro. O Carlinhos Graúna joga não sei aonde. Então, você sabe quem joga nos clubes, nos campeonatos interclubes que existem hoje. E o legal era exatamente o contrário disso. Quando você ia jogar contra um time que você sabia que o time era bom, mas você não sabia quem é que jogava. E aí você não sabia características, se o cara batia, se o cara corria, se o cara era habilidoso, se não era. Você tem que descobrir nos primeiros 10, 15 minutos para você ver como é que você ia posicionar o time. Então isso era um desafio.
Eu li em algum lugar que eu já não lembro aonde, um texto que fala que para quem joga futebol, muitas vezes 3 horas de conversa com uma pessoa não fazem ela conhecer o outro igual 10 minutos dentro de um campo. Quando você está marcando alguém ou sendo marcado por alguém, existe uma ligação ali de tentar interpretar o outro e tudo mais, que às vezes as palavras, uma conversa, não...
É mais ou menos isso que eu estava te falando, porque é muito desafiador você ir jogar sem ter a menor noção do teu adversário. Menor noção, né? Então você vai e fala, será que esse ponta vai marcar o ponto? Será que esse ponta corre? Ou ele é mais armador, volta para fazer o quarto homem? O centroavante, será que qual é o estilo dele? É bom cabeceador?
Será que é estourado ou não é?
Então, é complicado. Então, algumas características de alguns jogadores de várzea, que eu me escorei bastante, como a gente já falou, que eu era pequenininho e metido a besta, de arrumar confusão, eu tinha que ter alguém para me escorar. Né? Depois do meu pai, eu tive, por incrível que pareça, o Vitamina, que é do meu tamanho, mas era um cara que comprava as minhas brigas, Vitamina, Ceará e Marinho Pavão. Naquele time eram os caras que compravam briga. E quando eu arrumava as confusões, quem chegava eram esses caras. E com esses caras a gente segurou muita encrenca lá de time que vinha forte para bater na gente e acabava se... Alguns a gente apanhou mesmo, não teve jeito.
Você sabe, Leandro, que isso que você falou é uma coisa interessante, porque a gente entrava em campo e tinha só aquela oportunidade, 35 ou 40 por 40, e você tinha que conhecer o cara. Então, o que você fazia? Bate o olho, né, vê onde é que está a meia dele, se está em cima do joelho, que nem o Neymar hoje, se está lá embaixo na canela, né, como é que é o cara. É um momento único, bicho. Você olhou, mediu, e você vai falar assim, eu vou me impor. E não tem outro jeito. Entendeu? A várzea é assim. Foi assim naquela época. Né? Você tem que se impor e conhecer na hora.
Você analisava, por exemplo, o time entrava em campo e a gente ficava batendo bola do lado de cá e olhando o adversário batendo bola do lado de lá para ver se o cara... Para ver mais ou menos a característica dos caras. Será que os caras são bons? Aí você fala, os caras não sabem nem bater na bola. E às vezes engana, né? Porque às vezes o cara é um malabarista da bola, mas não joga nada. E às vezes o cara bate bola de canela e mete gol toda hora. Então, é relativo. Mas a gente, era uma pré-análise que a gente fazia, sem dúvida. Você entrava em campo, você olhava tanto um time quanto o outro, estava olhando de canto de olho para ver como é que os caras batiam na bola. Isso era...
Talvez o primeiro ritual assim, de um jogo.
Isso, né? Você sabe que eu me lembro uma ocasião, isso foi com o Flor, na época do Calabrinha, que era o treinador. Né?
Não é da minha época.
A gente se trocava ali atrás, no campo, na trave de trás. Não tinha nem o barraco lá, né? De repente chegou o busão, né? Aí desceram os caras, todo de agasalho, de aba 4, e vai. Puxa vida, eu, um durango kid, né, com minha roupinha ali, eu olhei, né, com o nosso uniforme. Rapaz, eu olhei o time, fiquei olhando e tal. E os amigos, né, os meninos falaram assim, pô, Vitamina, acho que nós vamos tomar um couro. Olha os caras, rapaz, tem até massagista e tal. Eu falei, tudo bem, pô, vamos esperar começar o jogo, né. Só que pelo menos dentro da minha, assim, que eu não sou um super-homem, mas cada um tem que se fazer uma pessoa forte, né? Falar, puta, rapaz, nós vamos ter que jogar pra caramba, né, Gê? E eu, naquele dia, eu falei, meu, eu vou morrer nesse campo aqui, mas eu não quero perder esse jogo. Então, acabamos ganhando de 4, né? Os caras saíram malucos. Veio lá, a gente falou, pô, esse meia esquerda joga o teu time, aquele outro e tal. Então era muito difícil isso, né? Você tem que conhecer, só que baseado naquilo que o cara apresenta, você tem que encontrar uma força maior para vencer aquilo, né? Os caras descer de ônibus, né? Agasalho, massagista para fazer massagenzinha na perna, aquela coisa toda. E a gente ali, humilde, eles se trocando, não tinha nenhum lugar coberto.
Mas são valores complicado. Que hoje é difícil passar. Quem tá,
hoje
se,
sim.
Se tem um molecado escutando, os caras da nossa idade conseguem entender. Mas o molecado não vai entender.
É porque verdade.
A dificuldade que era para se comprar um jogo de camisa, então você fala, oh, o cara chegou de ônibus, chegou de agasalho. Meu Deus do céu, tem um agasalho? Qual time que tinha um agasalho?
Rapaz, nem sei quando é que eu fui ter um agasalho.
É, então, a gente, agasalho, imagine um time. Então, são valores que se perderam, não tem nem como passar isso hoje.
Eu falei agora há pouco sobre o Garrincha, dei um exemplo brincando aqui, um pouco porque hoje de tarde, pesquisando para bater esse papo com vocês, eu achei um vídeo, que foi uma das últimas entrevistas que o Garrincha deu para o intrépido Flávio Prado, esse jornalista brilhante, entre aspas, aí, na TV Gazeta, que foi dada no Clube do Mé. E aí eu aproveito, eu não sei se você... Isso foi em 82, que era um tempo que eu acredito que vocês estavam frequentando, né? E eu aproveito esse vídeo do Garrincha, que eu vou colocar embaixo do podcast no nosso site, porque vale a pena ver. O Garrincha é realmente sensacional. Para saber, não necessariamente, ou de preferência não, um jogador profissional, mas qual foi o jogador de Várzea que mais merece uma homenagem aqui, porque para o jogador de Várzea é esse tipo de reconhecimento que vale, né? Quem vocês lembrariam, que homenageariam? Não vale um homenagear o outro, porque vocês já trocaram os elogios todos que podiam. Mas quem vocês colocariam, que falariam pra gente, esse foi o grande jogador que eu vi na Várzea?
Pra mim tá fácil. Pra mim tá fácil.
Fala, eu fala que eu...
Então, mano, enquanto vitamina pensa.
O jogador que eu sempre tive como ídolo, e todo mundo sabe, eu sempre falei isso, é o Giba, que jogou no Flamenguinho do Aeroporto e que, pra mim, foi o melhor jogador que eu vi na Várzea.
Era meia?
Era meia, meia
ponta
direita.
De
meia direita, né? E...
Tinha um encardido.
Tinha um estilo maravilhoso de jogar, que eu nunca mais vi. E é um daqueles casos que eu citei no começo, dos craques que pararam cedo. Eu tive o prazer de jogar com ele tem mais ou menos a idade do Vitamino, quase a mesma idade. Não me lembro deles jogando juntos. Jogaram juntos?
E aí, o Giba, acho que brincamos algumas lá no Flor, talvez um jogo de fim de ano. Contra já jogamos.
Não me lembro. O Vita foi o maior meia esquerda que eu joguei. E o Giba foi o maior jogador que eu joguei. Mas não jogaram juntos. Não jogaram juntos. E esse seria, pra mim, é o meu personagem sempre. Eu sempre falo. E às vezes os caras falam, não, mas pô, o Giba não jogou tudo isso. Falo, talvez você não tenha visto. Né?
Eu concordo também. O Giba realmente foi um jogador fora de série na Vale, assim, com certeza. E apesar de jogar contra, eu jogava no Flamenguinho ali na cabeceira da pista, no quadriculado lá, né? Tinha um campo lá. E além dele, o time também era muito bom, tinha outros jogadores muito bons, mas ele realmente destoava acima da média, era um craque, pronto. Para mim, eu poderia citar mais de um, mas um que eu joguei, que eu respeito assim, como pessoa, como jogador, o Aloísio, centroavante, né? Jogou no Guarani, jogou no Flor e tal, hoje está lá em Santa Catarina,
isso.
E também um excelente jogador, uma excelente pessoa. Eu vou me esquecer de outros, porque eu poderia falar uma infinidade, realmente. Posso até magoar alguém, talvez assim por uma afinidade maior com ele. Quando ele começou a jogar lá também, eu já estava no Flor Indiana, né? Mas nós tivemos muitos jogadores.
Já o Aloysio jogou bastante com o Giba. E eu também joguei bastante.
Vocês jogaram com ele, né?
A gente jogou junto.
Isso.
Sem dúvida, um grande jogador, mas...
Bom, não estamos comparando, né? Assim, mas eu posso te dizer...
O Aloysio tem uma coisa, eu não posso deixar de contar essa história, porque é interessante que o Aloysio, ele fazia engenharia como vitamina engenheiro, né? E o Aloysio também
engenheiro.
E ele estudava engenharia, não sei se hoje é assim, mas na época quem estudava engenharia não podia trabalhar. Não tinha, e nem jogar futebol. Também não dava.
Eu era vagabundo.
o Aloysio se formou jogando o campeonato amador do ABC, de São Bernardo. Só que ele não tinha carro. E naquela época, para ir para o ABC, era muito complicado, né? Então, ele sempre carregava alguém que tivesse carro. Um ano só eu joguei lá. E aí se pagava, lógico, era um campeonato amador, mas rolava um dinheiro, lógico. Aí, todo jogo tinha um bicho, né? Não se pagava um salário, pagava bicho se ganhasse o jogo. Para você ter uma ideia do que era o bicho... O bicho é um prêmio, né? Acho que o pessoal sabe, né?
Sim.
Era um termo que se usava, que era um prêmio por produção, né? Vamos dizer assim, se perder, não ganha. E aí, tinha um rodízio, um dos primeiros rodízios que tinha na Via Anchieta, e o prêmio que a gente ganhava, só para fazer uma comparação, não dava para pagar o almoço no rodízio, que a gente às vezes jogava e queria ir lá comer no rodízio, e não dava. Que seria hoje, vai, R$50. A gente ganhava provavelmente menos do que isso. Só que o Aloysio e o dono do time, o time era o Palestra de São Bernardo, está vivo, existe até hoje. Inclusive o Santos, com o Pelé e tudo, fez uma partida lá amistosa. Tem lá foto, lá, se você um dia for lá no Palestra, você vai ver que é o maior troféu que eles têm. E o dono do Palestra, né, o presidente, era um tal de Vicente, um gordão, um tal. Aí a gente jogava, ele ganhava, ele dava o bicho, todo mundo igual. Aí acabava, o Aloysio levava ele para o canto e falava, pô, professor, isso aqui é, eu preciso pagar a faculdade e tal, não sei o quê. E aí o cara
molhava,
dava o dinheiro para ele pagar a faculdade. O Aloysio se formou com isso, caramba. sem dúvida nenhuma.
E engenheiro gente, da bola?
Do dinheiro da bola. Eu, da bola, sim, porque todos ganhavam R$40, ele ganhava 400. E merecia.
Fazia o primeiro ser.
Entendi. Legal.
Bom, gente, nosso tempo está acabando. E quando eu ouço esse tipo de história, assim, as histórias da bola, e penso na minha geração, né? Às vezes eu sinto um pouco de frustração de estar nessa geração e não na anterior. Talvez eu tivesse sido mais feliz, talvez os meus sábados na várzea fossem mais bacanas do que foram, porque a realidade do futebol hoje é muito difícil. Os campos que eu joguei os últimos 5, 6, 7 anos estão parados porque estão colocando grama sintética, por exemplo. Isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça, mas cabe na cabeça de quem está dentro dessa modernidade aí. E para a gente fechar, eu vou passar essa pergunta para vocês. Vocês que jogaram futebol por 20, 30, 40 anos, vocês acham que nasceram na época certa, vocês estão satisfeitos com a trajetória que vocês tiveram no futebol de Várzea, temporalmente falando?
Eu me sinto feliz até hoje. Eu sinto... eu me sinto feliz. Eu acho que eu participei com amigos... Formei muitos amigos, sei que fiz algumas inimizades, mas as poucas que eu fiz foram sinceras e eu trago até hoje comigo. E alguns que estão lá em cima que eu vou rever, com certeza.
Mas o futebol, pobre de quem acha que o futebol não desperta emoções na gente, né? Bom, Vitamina, agradeço todas as histórias e agradeço mais, né? Da minha parte aqui, agradeço pelo que vocês deixaram do futebol aí pra gente viver, e a gente vai viver muito mais. Eu acredito que ainda vou ter filho e neto aí pra bater essa mesma bola, com outros códigos, com outros rituais, um outro futebol, mas eu acho que a memória que fica é muito bacana. Obrigadão, viu?
Ok, eu que agradeço a oportunidade, agradeço as palavras do G, que é uma amigo de coração, né? Agradeço você, Leandro, por ter se lembrado de mim. E só para finalizar também, eu tive muitas fases de felicidade. Só tive alegria no futebol porque, como o Genésio disse, a gente, apesar de todas essas coisas de malandragem, de briga, essas coisas, a gente fez muitas amizades. E amizades que são para sempre, não amizades passageiras. Independente da distância ou do tempo que você fica sem ver essas pessoas, mas são amizades para sempre. Então eu também só tive alegrias. Espero que você me convide, eu, a mim, ou o G, mais vezes, apesar que não sei se isso agradou, mas a gente tem mais coisinhas aí, mais historinha para entregar aos amigos aí, né? E a gente vai ficando mais descontraído, né? Vai
sem
ficando,
dúvida.
Né? Então, com certeza, tem bastante história aí dessa passagem nossa pelos campos de futebol.
Vocês virão mais vezes aqui, com certeza.
Ok, um abraço.
Abraço. O Gê, eu já disse para alguns amigos, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque não queria citar aqui toda a questão que está envolvida por trás, porque trata-se de um sobrinho de um tio conversando aqui. Mas dizer que eu já disse algumas vezes, talvez nunca tenha dito para você, embora você saiba que eu, por ser canhoto e quarto zagueiro e lateral, igual você, que decidi ser zagueiro por sua causa, porque trata-se do ídolo que eu tinha aos sábados. No domingo eu vi o Edmundo, eu vi o Evair, mas no sábado meu ídolo era você. Talvez tenha visto menos do que gostaria, me arrependo de ter deixado de ir algumas vezes ver você jogar bola, mas de toda forma agradeço publicamente aqui por tudo que você deixou no meu coração. Obrigado, viu?
Obrigado, eu só lamento seu avô não estar aqui para poder escutar isso.
Gê, pede uma música do Roberto Carlos aí para a gente fechar. A sua preferida.
Não sei se é a minha preferida, mas é a que veio na cabeça.
Tá.
Como é grande meu amor por você.
Beleza. O Varzianos volta daqui 15 dias, ou na verdade 14, daqui duas semanas. E a íntegra desse programa vai estar eternamente dentro do site da Central 3. Vitamina quer dar uma palavrinha aqui.
Ah, você pede música pra ele, não fala pra mim?
É, porque eu não sabia se você era fã do Roberto Carlos e hoje só vai tocar Roberto Carlos nessa rádio.
Só vai tocar Roberto? Bom, eu ia pedir uma do Cartola, mas como é em homenagem a ele, vai pra minha esposa, né, que é fã também dele, né? Mas... Amigos, né?
Eu acho que fechou bem. Como é grande meu amor com você, seguida de amigo e... Bacana. A gente volta daqui duas semanas. O programa vai estar disponível em podcast dentro do nosso site, sempre que você quiser ouvir. E um grande abraço, valeu.
Ok, um abraço.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
Caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo.
Say.